Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim. Agora, para a gente fazer uma análise especial aí do que está acontecendo com o mercado do boi. Principalmente essa volta da alta dos preços que a gente viu acontecer aí nos últimos dias. E a gente quer entender se essa alta ela é consistente ou não. Quem traz mais detalhes para a gente, quem traz mais entendimentos para a gente, principalmente sobre a participação chinesa aí desse mercado do boi, é a Lígia Pimentel, lá da Agrifato. A Lígia faz tempo que não fala aqui com a gente. Seja bem-vinda de volta, Lígia. Obrigado pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, a gente tem dois momentos aí para analisar. O momento dos preços, a variação dos preços aqui no Brasil, né, que vem registrando aí um movimento de alta nos últimos dias para arroba, e como a China deve se comportar. Vamos começar com o mercado interno, os preços internos, enfim. Afinal de contas, essa reação tem a China voltando às compras ou é mais uma questão interna que está influenciando essa alta? Qual que é a sua análise, Lígia? Seja bem-vinda.
Oi, boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Bom estar de volta. Correria grande, né?
Pois é.
Vamos lá. Em primeiro lugar, tem participação da China, sim. É importante a gente analisar os números com bastante frieza e com uma longevidade histórica aí em cima dos dados, né? Se você reparar aí, no último mês houve uma queda em relação a dezembro, né, no volume exportado. Mas se a gente compara o ano a ano, houve uma boa reação, ou seja, uma resposta aos embates que a gente está fazendo para esse cliente, que a gente comeu um share enorme do que a gente exportava, né? A China cresceu bastante aí devido aos seus problemas com a peste suína africana e seu baixo estoque de proteínas animais. Então, isso é uma primeira questão. Então, ela continua, teve aquela questão das renegociações, elas aconteceram mesmo, né? Fez parte do mercado, mas fez parte do mercado num momento, assim, muito estratégico, né? Foi feito de uma maneira muito estratégica. Por quê? Todo ano, no retorno do Ano Novo Chinês, há uma fila nos portos lá para desembarcar os containers, assim como tem aqui. Pela inatividade, o trabalho fica acumulado e aí acaba tornando um pouco mais lento o descarregamento dessa mercadoria lá. Então, antes que isso acontecesse, a renegociação foi colocada em pauta, ou seja, de uma maneira muito estratégica, né? Eu vou renegociar, vou dar uma brecada nos negócios justamente na hora que eu não estou podendo escoar tanta produção aqui internamente, essa importação, né? Então, esse é um ponto. Segundo ponto aqui, depois disso, o mercado continuou, a China está na mesa comprando, está fazendo negócio no Brasil, mas no mercado interno a gente teve aí um desabastecimento, vamos falar assim, uma oferta menor, né, mais ajustada de carne no varejo, né, tanto no atacado quanto no varejo. Eu acho que os frigoríficos forçaram um pouco a mão aí. Quando o boi veio para 190, tentaram negociar abaixo de 190, não conseguiram. Ficou claro aqui na nossa série histórica de escalas que as escalas caíram, né? A duração das escalas caiu. E aí, eles precisaram voltar às compras oferecendo um pouco mais. Além disso, a chuva no final do ano passado voltou, demorou para voltar, então a gente não tem tanta oferta assim nesse momento.
Mas nesse meio termo aí das renegociações e da ação dos frigoríficos, teve o coronavírus, Lígia. Como é que o coronavírus pode afetar ou poderia afetar as exportações? Tem algum reflexo disso para o que vem por aí ou não tem, não?
Olha, Alexander, é cedo para a gente falar. Essa questão ela ainda está em desenvolvimento. Faz algumas semanas só que a gente está falando sobre esse assunto. Então é difícil a gente estimar um teto para isso e projetar. A verdade é que o que que acontece? A exemplo do que aconteceu no passado com o SARS, as pessoas pararam de sair à rua, né, para comer em ambientes compartilhados ou até mesmo para, sei lá, uma festa ou ir para a escola, as pessoas recolhem em casa, comem em casa, fazem as refeições em casa. Então, o setor que sofre mais normalmente é o varejo, né? Para evitar contato, para evitar contaminação, o pessoal deixa de sair de casa, mas continua consumindo. Isso pode levar a uma desaceleração da economia, pode ter alguma marola lá para a China pular, né? Vamos falar assim. Por enquanto, é isso que a gente enxerga, que a gente consegue projetar. E essa marola, ela pode acabar trazendo um consumo menor de carne. A questão é a seguinte, Alex, quando você coloca tudo na mesma panela e mistura, o que acontece? Ao mesmo tempo que pode trazer, existe sim a possibilidade de que isso reduza o consumo per capita de carne, e aqui não vou me ater só carne bovina não, vou colocar todas, né, na conta, ao mesmo tempo que isso pode trazer um consumo per capita menor, a China tem um estoque hoje de proteínas que está pela metade. Então, esse estoque menor de proteínas, ainda com uma desaceleração da economia, faz com que eles se permaneçam dependentes das importações. Eles vão ter que continuar importando, e isso ainda mantém o Brasil no radar. Então, não acredito que a gente vá, por conta do coronavírus, exportar menos. Eu acho que, por conta da peste suína, a gente vai exportar mais, apesar do coronavírus, entendeu?
Mesmo o coronavírus provocando esse desaquecimento da economia chinesa, que era o que o mercado financeiro principalmente esperava, mesmo que haja esse desaquecimento, o chinês comprando menos, ainda assim o comprar menos do chinês é um volume muito grande, né, Lígia?
Exatamente, precisamente, Alex. E focando bem na carne bovina, a gente sabe que o sistema produtivo aí de frango e suíno ele tem um giro muito mais rápido. Né, eficiência alimentar desse animal é muito maior. Então, apesar de a peste suína africana ainda estar em desenvolvimento, né, esse surto lá no mercado chinês, a gente falando aí de aves, por exemplo, mesmo que o governo traga um incentivo muito grande e consiga compensar na produção dessas duas proteínas, a proteína bovina não vai na mesma linha. Então, você precisa aí de um estímulo e de um período, um prazo de tempo aí muito maior para que haja uma resposta da produção de carne bovina, do que das outras duas proteínas. E isso faz com que eles ainda permaneçam amarrados às importações por muito tempo. Entendeu?
Agora, você disse que a China ela continuou comprando, e ontem a BIEC tinha confirmado isso nos números, né? Segundo a BIEC, a China em janeiro importou 53.200 toneladas de carne bovina do Brasil. Isso seria 126% a mais do que igual mês de, aqui coloca 2018, mas acho que está comparando com 2019 aqui.
2019.
E que a receita teria avançado 200% na mesma comparação para 322 milhões de dólares. Ou seja, 53 mil toneladas de carne bovina que a China teria comprado no mês de janeiro. Ela pode aumentar, portanto, o apetite dela e aumentar esse volume de carne comprada?
Eu acredito que sim, Alexander. A gente ainda vai viver as consequências disso que aconteceu no ano passado. A primeira vez que a gente ouviu falar em peste suína africana na China, né, foi em agosto de 2018. De repente, o assunto tomou proporção aí só da metade do ano para frente, né? Mais ou menos em outubro, que a coisa começou a pegar aqui para os preços. E eu acho que a gente ainda tem mais um ano para viver os efeitos disso, né? Então, acho que sim. Isso acaba sendo positivo para as exportações brasileiras e fica no radar aí, para mim, ao longo do ano todo. A única questão é que é aquele papo que a gente sempre traz aqui, né? Isso traz muita volatilidade ao mercado. Então, se a China está querendo comprar, qualquer pequena demanda a mais dos chineses é um grande pedido a mais para o Brasil. Né? Apesar de a gente ter a maior exportação do mundo, não a produção dos Estados Unidos, mas apesar de a gente ser os maiores exportadores do mundo, a gente ainda tem 80%, 78% aqui no mercado interno. Então, qualquer exigência a mais dentro do nosso share de exportação acaba trazendo volatilidade, preços para cima. Da mesma forma que qualquer breque, qualquer pisadinha no freio, acaba trazendo o mercado para baixo. Exatamente o que a gente viveu entre dezembro e janeiro. Né? E aí traz volatilidade igual a risco. Tá? Então, risco de preço está no radar mais do que nunca, Alex.
É, né?
A gente está sofrendo cada vez mais os efeitos, por exemplo, de políticas cambiais, a atividade pecuária está cada vez mais permeada por riscos externos, não só dentro da porteira, mas de fora também. Então, mais do que nunca, é necessário fazer a gestão de risco de preço, porque a volatilidade está maior e não tende a aumentar com um parceiro, com a dependência de um parceiro tão grande como a China.
Pois é. Isso, qual o entendimento seu? Os preços vão continuar subindo da roupa, Lígia, no final das contas, principalmente se a gente confirmar esse cenário de demanda mais agressiva da China a partir de agora?
Eu acredito que isso seja possível, sim, Alexander, mas, assim, como eu falei, o mercado brasileiro, o mercado interno, ele está muito machucado. Nós temos recuperado cada vez mais emprego no Brasil, mas, historicamente, ele ainda é muito elevado. Tem muita gente afetada por isso ainda. Fora isso, tem muita gente endividada. E, assim, como a taxa de juros no Brasil é a menor da história, o brasileiro já vinha endividado pelo acesso ao crédito restrito, de maneira bem pouco exigente, vamos falar, não irrestrito, mas de maneira bem pouco exigente. Veio machucando aí a qualidade do crédito tomado pelo brasileiro. E quando isso estava começando a ser retomado pelo emprego, né, o emprego também sendo retomado, você melhora os índices de endividamento. Mas a Selic, nas mínimas, retoma a coragem do brasileiro de se endividar. Então, o que a gente viu aí é que voltou a aumentar o índice de endividamento do brasileiro. E isso traz aí um limite para o brasileiro aceitar novas altas da carne bovina, principalmente combinado a esse desemprego ainda alto. Ou seja, a gente não pode machucar muito o consumidor brasileiro, senão ele assusta fácil. Uhum. Não estamos em condições de colocar uma carne muito cara na mesa hoje. Então, isso pode ser um fator limitante. Ao mesmo tempo que vem a China para exige embarques e leva o mercado para cima, no dia seguinte o consumidor brasileiro pode ficar enfiado aqui ou encalhado com um produto que sobra das exportações, que a gente sabe que o boi inteiro ele não é exportado, né? Uhum. Para um cliente só, são diferentes produtos para diferentes mercados, e aí esse produto aqui não anda nas prateleiras, né? Não vai para frente. E aí a gente vê na sequência o mercado cair. Então, novamente, isso evidencia o risco que a gente tem em termos de volatilidade de preço. Uhum. Que é exatamente algo que a gente não controla. E, assim, dentro desse cenário de alta volatilidade, Alexander, tem uma coisa muito importante que vale ser dita, que a gente sempre fala, tem que proteger, tem que fazer hedge, tem que ir atrás da ferramenta, é muito fácil, não é difícil. Mas a verdade é que se você considerar alguém que travou o mercado futuro no fim do ano passado, tomou um ajuste violento, ou seja, aquele fluxo de dinheiro que a gente tem que enviar para antecipar o resultado da operação, né? Pois quando a gente faz contratos futuros dos Estados em bolsa. Então, assim, além disso, além do risco de preço, tem o risco de a gente ficar enfiado com uma operação que exige um fluxo financeiro que a gente não dá conta de bancar. Então, o hedge, ele precisa ser, mais do que nunca, profissional. A gente precisa buscar conhecer as ferramentas e aplicar a ferramenta correta para o caso em tela, ou seja, o que a análise de mercado nos sugere, versus qual que é a capacidade, a musculatura, a situação econômica da propriedade, né? Combinada também com o perfil de investidor, aí, o perfil do pecuarista, o que ele quer para ele ali dentro daquele cenário. Então, dentro dessa tríade, a gente precisa achar a ferramenta mais adequada para proteger, sem que essa proteção machuque também. Porque não é tão simples assim. Todas as ferramentas têm vantagens e desvantagens, e a gente tem que achar a que se encaixa melhor ao nosso caso específico, né?
As opções seriam ferramentas importantes aí para essa proteção de preços aí, Lígia?
Seria uma ferramenta importante, com certeza, Alexandre. Só lembrando que as opções, elas têm um custo, né? Você precisa conhecer sua margem, situação financeira da sua empresa, para saber se você dá conta de pagar esse prêmio, né? E, além disso, eu vou te dar um outro exemplo de como a gente tem que estudar melhor, mais a fundo. O assunto ele não pode ser de uma maneira tão simplista. Ele vai exigir um pouco de estudo e de atenção. Faz de conta que você comprou uma put, uma opção, lá em outubro do ano passado, que outubro costuma ser o pico de preço do ano, né? Outubro, novembro, dezembro. Você comprou uma opção lá a 160, que era onde estava o mercado naquele período.
Sim.
O mercado foi parar em 200. O que vira dessa opção? Não vira nada. Você vai ter que comprar de novo, porque a reposição vai na mesma linha. A reposição subiu até mais do que o boi gordo. Então, assim, eu preciso repor agora, estou com uma opção comprada lá atrás em 170, 160, e o mercado já não reflete mais esses valores. Então, a volatilidade está muito grande. E aí a gente tem que ir ajustando as estratégias. Então, convido assim, o pecuarista a conhecer um pouco mais sobre essas ferramentas, porque antigamente, é engraçado, a gente vai mudando de patamar. Antigamente, vou colocar aí 30 anos, 20 anos atrás, a gente falava de genética. Vou começar a fazer inseminação artificial. Hoje em dia, a gente já fala de ATS, a gente fala de programas de melhoramento extremamente qualificados, né? buscando aí excelência, e antigamente, da mesma forma, a gente falava só de rede, ah, vamos proteger. E agora a gente fala de qual ferramenta é a melhor para o meu caso específico. Então, a pecuária, conforme ela vai perdendo, a roupa vai perdendo valor real, né, no tempo, isso é normal para commodities, para os preços das commodities acontece mesmo, a commodity perde valor real ao longo do tempo, a gente tem que ganhar em produtividade para compensar. Conforme isso vai acontecendo, a pecuária vai ficando mais exigente, ela vai ficando uma pecuária mais difícil, a gente tem que buscar excelência nos processos para não aplicar errado as ferramentas que deveriam ajudar a gente, que se aplicadas errada de maneira errônea, né, erroneamente, podem até atrapalhar.
Tá certo. Ô Lígia, a gente falou de demanda, né? A demanda chinesa, a demanda interna, enfim. E oferta, hein? O que esperar da oferta?
Oferta, Alec, muito boa pergunta. A gente está vivendo agora os efeitos do abate de fêmeas nos últimos anos. A gente está, de fato, cruzando aí, alinhando os astros, né? A gente tem peste suína africana, nós temos reaquecimento da economia brasileira e nós temos encurtamento da oferta por conta do ciclo pecuário, as fêmeas que a gente abateu nas temporadas anteriores. Então, nós devemos diminuir, estamos já diminuindo, a nossa capacidade de produzir bezerro. E isso vai manter aí a reposição em alta e o mercado menos ofertado ao longo do ano, 2020 e 2021, acho que até o segundo semestre a gente deve se manter nessa linha. Principalmente porque a gente tem abatido não só muita fêmea, mas muita novilha, né?
E isso dá suporte para os preços, Lígia?
Como, desculpa?
Isso dá suporte para os preços?
Dá suporte para os preços, com certeza, né? São fêmeas que nunca reproduziram, são fêmeas que não trouxeram bezerros para o mercado, elas foram abatidas por uma questão de custo-benefício, oportunidade, ou seja, programas de bonificação premiando essas fêmeas, e uma hora o resultado disso deve aparecer, porque é a taxa mais alta da história de abate de novilhos, né? Isso também, Alec, reflete a intensificação produtiva brasileira, ou seja, a tecnificação da pecuária. Quanto mais tecnificado a gente fica, maior a nossa musculatura para abater fêmeas e ainda assim manter um nível bom produtivo de bezerros, porque essas fêmeas são mais produtivas do que no passado. Mas, mesmo assim, essa taxa está além da normalidade, né? A gente coloca um desvio padrão lá na taxa e vê que superou o desvio padrão. Ou seja, tu vai cobrar seu preço e vai manter aí o mercado pressionado para cima, com certeza.
Bom, teremos um novo patamar de preço, então, ou manteremos o patamar de preço que foi mudado aí no final de 2019, certo, Lígia? Para 2020?
Eu acho que sim. A gente mudou de patamar. O mercado de proteínas, principalmente o mercado pecuário, ele precisava dessa correção, era uma correção necessária, né? A carne estava sendo negociada abaixo do que deveria, houve essa correção, muito impulsionada aí também, a violência dessa correção, ela foi impulsionada por China, com certeza. Então, a gente mudou de patamar. Agora, Alexander, o risco é grande, né? Eu não vou falar que é impossível a gente voltar para patamares anteriores, porque não tem nada impossível aqui. A gente se depara com o impossível todos os dias. Mas, para mim, a carne mudou de patamar e a tendência maior, com certeza, é que a gente se mantenha acima desse patamar, trabalhando em equilíbrio nesses novos patamares de preço, entre 190 e 210. Lembrando que 210 começa a ferir o consumidor, né? E a gente precisa encontrar um equilíbrio dentro desses valores. Qualquer demanda a mais de China ou de algum outro mercado que se empolgue e que necessite da carne bovina brasileira, pode levar o mercado pontualmente acima disso. E aí a gente vai criando nosso equilíbrio dentro desse novo patamar de preços.
Muito bem. Lígia, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado aqui com a gente, trazendo aí um pouquinho da sua percepção para que o produtor, o pecuarista, possa também se ajustar nessa nova realidade de mercado que a gente está vivendo. Volto sempre, Lígia.
Eu que agradeço aí, Alec. Um abraço para todo mundo. Volto sim, vamos falar. Um abração, boa semana.
Valeu, Lígia. Abraço para você. Tá aí Lígia Pimentel, da Agrifato, conversando aqui com a gente, analisando o mercado do boi. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações. Aliás, encerrando não, estão em andamento as negociações lá na B3. Fevereiro, R$ 196,65, uma alta de 0,28%. Março, R$ 200 por arroba, 0,5% de alta. Abril, R$ 199, abril não mudou nada. Maio já subiu 0,68% a R$ 201,35. Olha aí o boi de 200 no mercado futuro também. O indicador CPEA ontem caiu 0,31%, fechou a R$ 192,85. Muito bem, são os números de hoje. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações aqui com a gente. Continue no Notícias Agrícolas para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.